Pauta da 39ª sessão ordinária realizada hoje, dia 4 de novembro de 2024. Verificando o número regimental dos vereadores, declaro aberta a 39ª sessão realizada hoje, dia 4 de novembro de 2024. Quero saudar e agradecer a presença dos senhores vereadores, exceto a vereadora Gislaine Zignatti e o vereador Gilmar, que estão de férias. Também quero agradecer os assessores, o nosso diretor da Rádio São Vicente, 106, nosso amigo jornalista Ronei Bueno, Catiúça, e a responsável pelo controle interno, Solange Sturza. Sejam todos bem-vindos, e também os ouvintes da 106 e da Live. Que Deus nos proporcione uma sessão justa e produtiva para São Vicente do Sul. Coloco em discussão a ata da 38ª sessão ordinária realizada dia 29 de 10 de 2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar com a ata permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências, um ofício 153 do gabinete e ofício 154 do gabinete, um ofício 023/2024 da PAE e uma resolução 03/2024.
Ofício número 153/2024, gabinete. São Vicente do Sul, 4 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar para análise e votação em caráter de urgência o projeto de lei número 95 e 96 de 2024, de suma importância de ajustes orçamentários. Desde já agradecemos a colaboração dessa Casa Legislativa. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal de São Vicente do Sul. Ofício número 154/2024. Gabinete. São Vicente do Sul, 4 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: prestação de contas da FECOBATE. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento apresentar a prestação de contas da 34ª FECOBATE. Informo, entretanto, que a apresentação não fora entregue anteriormente, devido dois dos patrocinadores do evento, embora estejam aprovados, conforme indicado na planilha, ainda não efetuaram o pagamento. Informamos que ficamos com o valor de R$ 509,18 de diferença entre receita e despesa. Dessa forma, pelas dimensões da feira, também comparadas a outras realizadas em outras municipalidades, e pensando sempre no lucro social e indireto por ela gerada, consideramos o evento positivo para o nosso município. Seguimos à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Segue em anexo a referida juntamente com o ofício. Atenciosamente, Fernando da Rosa Praim, prefeito municipal.
Fica à disposição aqui na Secretaria da Casa, se algum vereador quiser ter acesso ou pedir a cópia, é só solicitar.
Ofício número 23/2024. São Vicente do Sul, 1º de novembro de 2024. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através desse solicitar a doação de 30 quilos de coxa para a realização da festa do Natal dos pacientes a ser realizada no dia 14 de 12 de 2024. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Carmen Regina Sturza, presidente da PAE. Resolução número 3/2024. Artigo 2º. A presente resolução corrige o valor do cargo de auxiliar de serviços gerais, o qual, por erro de digitação na resolução número 03/2024, ficou errado, permanecendo os demais cargos sem alteração. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 4 de novembro de 2024, José Luiz Couto Carvalho, presidente.
O grande expediente dessa noite está a cargo da vereadora Daniele Butti de Oliveira, do bancado PT. Com a palavra, a vereadora Daniele.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessorias desta casa, aos comunicadores da rádio São Vicente FM, Solange, controle interno, nosso executivo, e também aos ouvintes que nos acompanham através da rádio e aos que nos acompanham através das redes sociais. Eu eu vou primeiramente comentar sobre a prova do Enem que aconteceu ontem, que muitos dos nossos jovens realizaram, né, a primeira etapa dela. É um momento que eles se desafiam, né, testam os seus conhecimentos, e ontem, além da prova de humanas, também tinha a questão das provas da redação, né. E a redação trouxe um tema muito, muito importante, e que a gente vê que em pleno século XXI a gente ainda precisa discutir, que era sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Né? Por mais que já se passou muitos anos de tudo que a gente, nós, na nossa branquitude, né, que a gente negou, e todos os conhecimentos de toda a herança que os africanos trouxeram até o Brasil, e a sua importância na nossa história e no nosso dia a dia, né, com a questão da valorização através das cotas, do reconhecimento através das cotas, e a inserção deles em outros locais de trabalho e tudo mais. Mesmo assim, a gente vê a necessidade ainda de que nós discutimos sobre isso. Nós temos leis aprovadas em que as escolas devem discutir isso desde as séries básicas, né, no início do ensino, e mesmo assim a gente vê tantos casos de racismo e tudo mais no Brasil afora. Então, foi um tema que eu acredito que em pleno mês de novembro, o mês da consciência negra, faz. Gostaria de comentar sobre a questão do contrato administrativo 499/2024, que é referente à contratação da empresa especializada para a realização do concurso público e processo seletivo público. Acredito que a comunidade esteja aguardando ansiosamente a realização do concurso público no município, porque é uma oportunidade também das pessoas, né, adquirirem o seu emprego de uma forma mais fixa, diga-se de passagem, né? Então, os cargos do Poder Executivo no concurso são 40 cargos. E esses cargos vão desde nível fundamental a nível superior, né? Todos para o executivo. O legislativo aqui com 3 cargos, de ensino fundamental e ensino médio. E ainda, o 13 cargos que são empregos públicos, que são os que serão através dos agentes comunitários de saúde, que são 11 vagas, e os agentes de combate à endemia, que são 2 vagas. Então, o edital está na página da prefeitura. Ele conta com um gestor responsável, que é o secretário municipal da administração, o senhor Clanilto Salvador, e 2 fiscais, que é o senhor Edilson Alves Machado, que é servidor do município, ocupante do cargo de fiscal de obras, e a senhora Márcia Coradini Foleto, que é ocupante do cargo de psicopedagoga no município. Então, essas pessoas são os fiscais do contrato. É importante salientar que o nome dos mesmos consta no contrato. A empresa vencedora foi a Fundatec, é uma empresa que realiza concursos públicos na região e em outros estados, é uma empresa, até onde a gente sabe, muito séria, e eles têm 120 dias para prestar o serviço. Esses 120 dias contabilizam, então, que no final desses 120 dias deve-se ter dado todo o certame já com as provas realizadas, os resultados, os recursos, tudo objetivo, então, com o resultado final dos aprovados. Mas esse contrato ele pode ser prorrogado, então, 120 dias dentro da primeira perspectiva, mas consta no contrato que ele pode ser renovado. Mas se ele não for renovado, então até abril, meados de abril, a gente já tem a finalização deste contrato, a realização de todo o certame do concurso público.
A senhora estava lendo ali sobre o ensino fundamental. Por exemplo, aqui na Câmara vai ter uma vaga para serviços gerais. E eu coloquei ensino fundamental incompleto. Aí foi apontado para o RH da prefeitura, que eles que fazem, nós vamos fazer junto o concurso, que tinha que ser ensino fundamental completo. Infelizmente, que eu acho que para serviços gerais não tem por que ser completo, porque não vai ter vai ser mais uma forma de prestação de serviço mesmo. Mas, infelizmente, foi apontado que tinham que botar ensino fundamental completo. Se alguém fizer uma pergunta, isso aí foi exigência vindo lá do RH da prefeitura. Seria isso. Obrigado pela parte.
De nada, presidente. Então, qualquer coisa, né, quem quiser mais informações pode nos procurar também, mas já está disponível no site da prefeitura, na aba de contratos ali, este contrato, e consta todos os cargos. E também a Fundatec já sinalizou na própria página deles que o edital sairá em breve, então provavelmente daqui a uns dias o edital já estará divulgado nas páginas da Fundatec. Seria isso por enquanto. Obrigado, presidente.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do CAPT e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal 095/2024 e 096/2024 do Executivo Municipal e da emenda modificativa 01/2024 ao projeto de lei 96/2024. O projeto da emenda modificativa 01/24 irão à votação também hoje na ordem do dia, pois os mesmos vieram em solicitação de caráter de urgência.
Projeto de lei número 95/2024 autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 38,04. Mensagem justificativa número 95/2024. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos especiais por superávit de exercícios anteriores do recurso vinculado 1013, fonte de recurso 701, programa Avançar e Irriga Mais RS Açudes, no valor de R$ 38,04. Na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, tendo em vista ajustes no orçamento para efetivar devolução de recursos mediante prestação de contas do governo.
Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, o projeto de lei do Executivo Municipal 95/2024. Solicito à vereadora secretária que faça leitura da emenda modificativa 01/2024. Ao projeto de lei do Executivo Municipal 096/2024 e juntamente com os pareceres.
Primeira emenda.
Emenda modificativa número 01/2024. Altera-se a subcategoria econômica e o valor da despesa do projeto de lei 96/2024. Presente emenda se faz necessária para corrigir o erro formal onde constou o código 0501 como Secretaria de Administração, sendo que o correto é 0301, e o valor da despesa constou como 19.350 e o correto é R$19.313. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 4 de novembro de 2024, Maria Helena Castro Vicente, vereadora do PP.
Está em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei executivo municipal 096/2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida emenda. O vereador concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, a emenda modificativa 01/2024 em relação ao projeto de lei executivo 096/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 096/2024, juntamente com a emenda modificativa, e também com seus pareceres.
Projeto de lei número 96/2024. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 19.313. Parecer jurídico. Referência, projeto de lei número 96/2024, autoria executivo municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 96, protocolado em 4 de novembro de 2024, de autoria do executivo municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito especial por superávit financeiro. Eu sucinto relatório, passo à análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso, o artigo 167 da Constituição Federal elenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar seu controle dos recursos ou equilíbrio orçamentário. A propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes desta Câmara de Vereadores, após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia. A propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 96/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 4 de novembro de 2024. Marcelo Franco Ergs, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 93/2024, ementa projeto de lei número 96/2024. Projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 64, conforme o justificativo, o mesmo se faz necessário para ajustes na Secretaria Municipal de Administração para pagamentos e recursos de fornecedores de anos anteriores. Conforme os fundamentos legais e o parecer jurídico, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 96/2024, juntamente com a emenda modificativa 01/2024. Daniele Butker Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 97/2024. Ementa projeto de lei 096/2024. Conclusão e voto. Conforme a mensagem justificativa, o referido projeto se faz necessário para pagamento de despesas de exercício anterior, conforme análise do contador do município. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167 da Constituição Federal, bem como a Lei 4.320 de 64, que regulamenta a abertura de créditos. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo 096-2024, juntamente com a emenda modificativa 01-2024. Maria Helena Castro Vicente, vereadora relatora, acompanham o voto da relatora os vereadores. Presidente, Alexo Santos Martins, integrante, Flávio da Rosa Paim.
Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal 096-2024, juntamente com a emenda modificativa. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto de lei, permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, o projeto de lei do Executivo Municipal 096-2024, juntamente com a emenda modificativa. Vamos passar agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 67-2024, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, da bancada do PP.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 67-2024. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação número 67-2024. Solicita ao Executivo Municipal que seja efetuada a viabilidade de pôr um Wi-Fi na Praça Central Borges de Medeiros. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 4 de novembro de 2024. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Está em discussão a indicação 67-2024. Com a palavra o vereador Flávio para se manifestar sobre a indicação.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, seus assessores aqui presentes. Boa noite, Agatius. Boa noite, Ronei. Boa noite, ao José. Boa noite aos ouvintes da rádio e aos ouvintes do Facebook e do YouTube. Essa minha indicação vem de uma ideia da gente fomentar o turismo, educação e cultura no nosso município. Hoje a gente sabe que hoje tinha um pessoal gravando ali. Então a gente daqui a pouco tem um Wi-Fi disponibilizando acessibilidade para o nosso povo para estudar na praça, ter os campos para estudar na praça e também quando vem gente de fora, turismo, fazer o login, o check-in e divulgar a nossa praça para a região, para o estado. Então acredito que parece ser uma ideia de primeiro impacto muito moderna lá, que não vai dar certo, mas acredito que para frente... A gente, como a gente diz, eu acredito que o turismo é a indústria sem chaminé, que a gente chama. Então, é o que vai fomentar e vai dar dinheiro para o nosso município. Então, fica aí a minha indicação. E não, acho que não precisa defender a indicação, né? Fica aí a minha ideia para o executivo estudar e, quem sabe, botar para frente.
Continua a exposição, a indicação 067-2024. Como nem o vereador vai manifestar sua indicação, o vereador Flávio será enviado ao Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 68-2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 68-2024. Vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 68-2024. Solicita a realização de um estudo acerca da divisão populacional e das localidades atendidas pelos ESF. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 4 de novembro de 2024. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Está em discussão a indicação 68-2024. Com a palavra o vereador Alex, para se manifestar sobre a sua indicação.
Boa noite, ouvintes da 106, nobres colegas, vereadores, plateia mencionada pela mesa diretora, assessoras aqui presente. Essa solicitação que eu fiz, essa indicação número 68, que eu solicitei a realização de um estudo acerca da divisão populacional das localidades atingidas no ESF de São Vicente do Sul. Essa solicitação é muito pedida na comunidade, principalmente na comunidade de moradores do Loreto, Picada, aquela região ali, devido ao transtorno até de locomoção até o ESF da Fernando Paim. E o ônibus mesmo vem até a praça, vem até o centro, e é difícil. Geralmente é um transtorno, tipo, já para pegar uma receita, para fazer um remédio, para ir lá. E não só eu, como outros vereadores, foi falado isso. E um dia eu acho que eu estive lá com a vereadora Dani, também nós passaram o número também de atendimentos. Aquela ESF mesmo, doutor Fernando Paim, é a que mais tem. Tipo, pega toda a Vila Rica, toda Novo Horizonte, ainda pega Loreto, Picada, Passo Santa Vitória e uns ainda do IFE. É bastante gente, olha, é bastante. Uma vez, há muito tempo atrás, foi uma empresa que veio aqui fazer a divisão. Eu acho que essa empresa deveria vir aqui de novo e ver se consegue realocar, nem que seja o pessoal do Loreto para o SF da Lauro Presto. Seria isso minha manifestação, presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Flávio.
Retorne essa tribuna. Então, só para comentar, fazer um comentário breve na indicação do vereador Alex. Essa distribuição, não sei se tu informado, essa empresa, na verdade, é vinda pela quarta coordenadoria. Quem faz a divisão é a quarta coordenadoria de saúde que faz a região. Não tem competência o município fazer. Elas que estão. Então, de repente, é pedir para o prefeito tentar fazer revisar e se pedir para eles revisar lá, mas não é de nossa competência, que a gente sabe, né? Então, só para complementar aí e dar um incentivo na tua indicação.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Como o vereador vai se manifestar, peço permissão para me manifestar aqui na mesa. Muito bem colocado, vereador Alex. Geralmente, isso aí é pertinente, Picada, Loreto. Só que o vereador Flávio colocou uma coisa que eu acredito que é verdade, mas só que eles vão pelo mapa. Eu acho que alguém tem que chegar neles e lá, olha aqui, essa comunidade Loreto está passando pelo SF da Lauro Prestes para poder ir lá para a Vila Rica. Então, eu acho, assim, eu acho que se fizesse ajuste, mostrar para eles que dá para fazer esse ajuste, aí eu acredito que eles não vão. É uma coisa para ajudar o povo. Também, pegar um gancho na sua indicação, ontem foi solicitado, só que hoje foi corrido, parte da manhã, vai voltar o atendimento da Fernando Paim, o pessoal do Loreto e Picaro vai ser atendido no Loreto. Aí solicitaram, já vão ver isso aí a semana que vem, talvez um requerimento, para que façam transporte. Que para vir de lá para cá tem os ônibus, né? Mas da Picada para o Loreto não tem. Então não tem que estudar uma parte de transporte. Mas isso aí é uma discussão pertinente. Só vem ganhar o pessoal, o povo de São Vicente, e vão fazer esse ajuste. Sua indicação, vereador Alex, será enviada ao Executivo Municipal. Vamos passar para a última parte da nossa sessão e as explicações pessoais. Primeiro uso, a pessoa fazer uso da palavra, se assim desejar. Vereador Flamarion Kelly da Silva, pelo tempo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Flamarion Kelly da Silva.
Meu cordial boa noite, presidente, vice-presidente, demais colegas, pessoal que estão na escuta pelo Facebook e pela nossa rádio. Nosso muito obrigado. Só para dar mais um aviso sobre o nosso concurso público tão desejado e esperado pela nossa comunidade de São Vicente e demais pessoas da região que irão prestar esse concurso. Hoje estou falando com o Clanilto, o secretário de administração, que a comissão do concurso é sempre composta por servidores efetivos e que a banca e os servidores estão montando um edital para ser publicado. Então, o tão esperado concurso tem o prazo estipulado, como já foi falado, vai ser lançado o edital para ser realizado esse concurso. Essa semana, acho que foi sexta-feira, fui procurado pelos moradores da rua Clara Lichtenecker, sobre aquele trecho que a firma não voltou mais lá para fazer aquele pedaço, para continuar, dar continuidade. Até alguns moradores me mandaram, a gente sabe, do trânsito que tem ali, me mandaram foto das casas, pura poeira com as casas fechadas, né? Então, entrei em contato com o prefeito. O prefeito disse que já tinha conversado com esses moradores, levou o pessoal da firma lá para explicar. Mas esperamos, temos em novembro, que até o fim de dezembro, ou esse mês ainda, porque a firma tinha falado que em 10, 15 dias ia retomar aquela obra lá. Então, 10, 15 dias da hoje, se não me engano, hoje, da 10 dias, pelo que os moradores me falaram com a reunião que fizeram lá. Seria de suma importância dar continuar naquela obra o quanto antes, porque eu sempre me manifestei dizendo que ali é uma entrada da nossa cidade, é um cartão postal também do nosso município. A gente sabe que essa obra vai ser concluída, mas temos pressa. Os moradores daquela localidade têm pressa. É que nem aquela obra da Visconde, Visconde do Rio Branco. Os moradores iam para o Face, colocavam foto, foram lá, passaram a patrola, ajeitaram e colocaram umas cargas de pedra e parou. E faz tempo que aquela obra está ali e não foi terminada. Desde o ano passado, eles arrumaram ali e não foi terminada. Então, a gente pede mais uma vez para o nosso prefeito, para aquelas pessoas que têm o poder para ser cobrado para dessas firmas fazer a melhoria. Também vou entrar em contato com o responsável, porque bem na rua Carapé com a 7 de setembro, ali, bem na esquina da praça, abriu dois buracos ali, vou entrar em contato para que seja feito um tapa-buracos ali. Olhando a prestação de conta, eu acho, presidente, que a gente nem tinha que ter colocado para ser lida hoje essa prestação de conta. A gente teria que sentar e analisar, somar os valores para ver se está certo ou não está certo, né? Teria que ter ficado na casa antes de ser lida, porque na minha soma, na contratação de serviço não bateu. Não sei se eu somei errado ou não. Até peço desculpa se eu estou falando algo errado, mas licença da parte, não, meu colega.
Mas ela apenas foi lida, vereador. Ela não tem por que ficar protocolada na cara. Tem que ser lida e vai ficar pelos santos dos vereadores para estudar ela e contestar o que achar errado. Agora a vereadora Dani falou que tem algum erro ali, mas lida ela tinha que ser lida se ela foi protocolada. Agora ficou à disposição dos senhores vereadores para que tanto cobraram, a prestação de conta está aí, então agora vamos começar a estudar para ver se tem algum erro ou não.
Não, com certeza, presidente, com certeza. Até ela entende a sua questão, que foi protocolada, tem que ser lida. Quantas vezes chega um protocolo no nosso município pedindo alguma melhoria em alguma rua? A gente recebe alguma coisa quando sai daqui, alguma indicação, ou pedindo informação, a gente sabe que demora para vir também. Mas a gente sabe da competência da nossa secretária. Eu acho que foi um erro de digitação, alguma coisa parecida, porque eu somei e não consegui bater os valores. Seria só isso, mas vamos aguardar então para ver. Seria essas minhas palavras. Obrigado.
Próximo vereador fazendo outra palavra, se desejar, vereador Flávio. Com a palavra, o vereador Flávio da Rosa Paim, para manifestar por tempo de 5 minutos.
Mais uma vez, voltando aqui então, nessa tribuna. Sobre, eu ia falar, o Flamarão já complementou sobre a Clara ali. Sobre a Clara, que é dentro de 10 dias eles estão com outro planejamento e vim. Assim que iniciar de volta, eles chegarem naquela obra lá, é rápido o trabalho que tem a ser feito. É largar o asfalto e logo só eles chegarem lá e está pronto. Então a gente pede paciência, também me mandaram esses vídeos aí das janelas, tudo empoeirado. A gente sabe o caos que vocês estão passando aí, então, mais uma vez, a gente pede paciência para a comunidade, lembrando que a obra também continua no prazo e a gente segue trabalhando para eles concluir essa obra. Então, mesmo segmento, como eu disse, acho que ele estava lendo meus papiros na Viscoura Rio Branco também, a gente viu aquelas que eu tive hoje de tarde, vi as cargas de pedra, eu falei com o Wagner, ele me passou que
Eles estão fabricando já as pedras, eles vão largar aquelas, vão espalhar aquelas pedras, depois eles vão iniciar de novo com a colocação das pedras lá sextavadas. Quero aqui mandar um abraço para o amigo Silvio, que está lá trabalhando na grade, lá no Salsinho. Ele me pediu uma informação hoje de manhã, ali na rua, que eu passei para ele, o Osmar já me passou, que amanhã estão no Salsinho e depois em sequência estão na Palma. Então, fica atento aí para conversar com o pessoal aí, para trocar ideias com eles, para melhorar a estrada de vocês. Sobre o Trevo, semana passada eu estava tentando ligar, minha assessora pediu ali, e às vezes parece que estava em sintonia, meu irmão estava em Porto Alegre, o Trevo da 287, era para ser concluído nesse fim de mês agora, só que com todas as chuvas de maio que teve ali, atrasou mais uma vez. Então eles programaram para fevereiro para retornar e fazer aquele Trevo. Então fiquem tranquilos que logo, logo, vamos, Deus quiser, vai dar sequência naquele Trevo. Para essa semana, meu trabalho na tribuna seria esse. Quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Próximo, o vereador se manifestar, vereador João Cassol.